Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 5. Outro Jesus, outro Espírito e outro evangelho segundo o desejo dos clientes. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em todo o processo de anúncio que fez do Evangelho de Deus, Cristo sempre deixou muito evidente que a proposição de salvação e novidade de vida eterna que ele veio oferecer ao mundo era conforme à vontade de Deus e que os indivíduos que quisessem receber estas dádivas eternas e permanecer nelas precisariam negar a si próprios e passarem a segui-lo de acordo com o caminho que o Senhor os conduzisse. Entretanto, sob o pensamento ilusório de que talvez seja possível manter a obtenção dos benefícios do Evangelho de Deus de maneira dissociada do negar-se a si mesmo na medida que o Senhor lhes instrui a fazê-lo ou sem que tenham que abrir mão de seus desejos ou caminhos que são contrários ao caminho de vida no Senhor, diversas pessoas ao longo da história têm se rendido à ideia e às ações de que é possível associar aspectos ao Evangelho que de fato não são pertencentes ao Evangelho. Na tentativa de propor uma negação mais branda de si mesmos, que não requeira negar o que lhes apraz na carne ou diante de seus semelhantes. Ou ainda, que supostamente lhes permitiria conciliar os seus caminhos contrários à vontade de Deus com o caminho que o Senhor lhes oferece, muitos têm incorrido no pensamento inapropriado de que a introdução de algumas modificações no Evangelho, desde que continuem a se declarar serem seguidores do Evangelho, não é um fator tão grave ou que modifique a essência daquilo que é o Evangelho de Deus. As pessoas poderiam simplesmente propor supostos evangelhos alternativos e nominá-los segundo o tipo de evangelho que gostariam de seguir e não sob o nome de Evangelho de Deus, o que de fato alguns indivíduos ou grupos fazem. Entretanto, entre as pessoas no mundo que querem um evangelho diferente, há muitas que não o declaram tão ousadamente, abertamente ou evidentemente porque já chegaram à compreensão de que somente o evangelho de Cristo é que oferece a verdadeira salvação e os benefícios de Deus que a acompanham. No mundo, há várias pessoas que procuram propor variações do evangelho de Deus como se fosse possível adaptar o evangelho a elas, mas que também, ao mesmo tempo, tentam mostrar que estão dispostas a preservar em alguns pontos do Evangelho de Deus que elas próprias acham serem fundamentais para, desta forma, tentarem garantir o acesso às promessas do Evangelho celestial que lhes interessam. A linha de atuação daquilo que recebe o nome de outro Evangelho, sem querer se mostrar como enganosa, procura conciliar o desejo das pessoas por um evangelho vindo de Deus com aquilo que as pessoas querem que o evangelho contemple, e isto, debaixo do pensamento iníquo de que esta conciliação é possível de ser compatibilizada. E uma vez que um indivíduo abraça o pensamento de que o evangelho de Deus pode ser modificado em partes e que o Senhor não se importará com algumas modificações parciais em seu evangelho, esta pessoa se coloca em um ponto de fragilidade onde ela pode ficar sujeita a relativizar e aceitar uma enormidade de proposições de supostas variações aceitáveis do evangelho do Senhor. Assim, a inclinação ao pensamento ou à postura enganosa de que o Evangelho de Deus pode sofrer alterações, ou que o Senhor não se importará com o fato de que algumas variações sejam acrescentadas ao seu Evangelho, passa a se constituir em uma posição de engano que pode preceder ou abrir a porta a uma enorme gama de outros enganos que tentarão se infiltrar em sequência ao primeiro engano acatado, conforme podemos ver a seguir. 1 Coríntios 11, 3 até 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Uma vez que uma pessoa permite que o seu entendimento seja corrompido quanto a Cristo ser a oferta perfeita, completa e imutável de Deus, e igualmente oferecida de maneira perfeita pela graça a todos os seres humanos para ser acessada mediante a fé no Senhor, uma sucessão de novos pensamentos distorcidos facilmente podem passar a serem aceitos por aqueles que aceitaram a primeira corrupção de entendimento. Uma vez que uma pessoa aceita a ideia de que a oferta de salvação e novidade de vida em Cristo pode ser modificada em alguns itens em relação àquilo que Deus propôs no Filho do seu amor, toda a sorte de variações de outras proposições também ganha espaço para se apresentar diante desta pessoa, e com alta possibilidade de ser aceita por ela. Olhando mais uma vez para o último texto mencionado acima, podemos notar que depois que alguns cristãos em Corinto vieram a se afastar da simplicidade que há na oferta do Evangelho de Deus em Cristo Jesus, eles também passaram a aceitar que 1. Outro Jesus lhes fosse pregado em vez do único Jesus verdadeiro. 2. Outro Espírito lhes fosse oferecido em vez do único Espírito Santo de Deus. 3. Outro evangelho lhes fosse entregue para ser abraçado por eles em vez do único evangelho procedente do reino de Deus. Portanto, considerando que Cristo é a expressão essencial do evangelho celestial e que a concessão do Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, é resultado da aceitação do evangelho do Senhor, relembramos aqui que o evangelho de Deus é indissociável de qualquer item que o compõe. Mostrando-nos que uma proposição dos denominados outros evangelhos, mesmo que não queira ser vista como proposição de um outro evangelho, obrigatoriamente também implica na proposição de outros itens que compõem a apresentação de um suposto evangelho diferente. Assim, tendo em vista que o evangelho de Deus é a própria expressão de quem é Cristo e do que Deus nos oferece em Cristo, qualquer proposição de outro evangelho automaticamente também incorrerá na expressão de 1. Uma proposição de outro Jesus ou de um Jesus diferente do Cristo eterno oferecido a nós pelo Pai Celestial. 2. Uma proposição oriunda de outro Espírito e não do Espírito de Deus. 3. Uma proposição, portanto, com outros conteúdos oferecidos em vez dos aspectos imutáveis que Deus oferece através do seu único e verdadeiro Evangelho. O entendimento de que o outro Evangelho ou um Evangelho diferente sempre é contrário, 1, a Cristo, 2, ao verdadeiro Espírito de Deus e, 3, ao verdadeiro Evangelho de Deus pode ser de grande benefício. Pois ele coopera com o esclarecimento de que ainda que o outro ou diferente procure se mostrar como o genuíno ou como uma real boa nova, o outro ou o diferente acabará se denunciando através de uma ou várias distorções que proclama em relação à glória eterna de Cristo, do Espírito do Senhor e dos aspectos centrais do Evangelho do Senhor. Relembrando o aspecto mencionado no capítulo anterior de que os outros evangelhos estão associados ao objetivo de serem atraentes às pessoas mediante a proposição de aspectos que as agradem em seus desejos carnais ou segundo as coisas do homem natural. Mas que isto conflita com o fato de que Cristo e a sua posição de Senhor sobre a vida daqueles que nele confiam expressa a essência do Evangelho de Deus, torna-se inevitável que as suas apresentações também não venham a incorrer em proposições distorcidas a respeito de Cristo, do Espírito do Senhor e de outros aspectos essenciais do Evangelho. Desta forma, tendo em mente que o objetivo dos outros evangelhos é agradar as pessoas, mas sem levá-las a pensarem que se afastaram do Senhor Jesus, pois sem um Redentor e Auxiliador um Evangelho não é um Evangelho, as proposições de outros Evangelhos, por exemplo, também apresentarão a elas o tipo de Jesus que elas querem ter para mantê-las sob o engano da injustiça e afastadas do verdadeiro Senhor Jesus Cristo e da sua graça. sob o conceito dos outros evangelhos estarem estabelecidos sobre o engano da injustiça, que propõe que as pessoas podem ter o que elas querem e que Deus quer atendê-las em seus mais variados desejos, as proposições de outros evangelhos passam a oferecer às pessoas o tipo de Jesus que estas querem ter ou que lhes agrada o coração. Propondo uma grande variedade de Jesuses ou Cristos de acordo com o gosto daqueles que querem receber um Salvador à sua maneira e conforme elas pensam que o seu Jesus deveria ser e agir. Sob o conceito dos outros evangelhos, mas que não querem se apresentar como outros, há, por exemplo, aqueles que apresentam um tipo de Jesus que ainda está morto numa cruz e que muitos querem fazer parecer como se ele ainda não tivesse sido tirado de lá. Há pessoas que se agradam do tipo de Jesus que permanece crucificado porque pensam que através da obra de chorar e ter compaixão dele, elas podem se mostrar devotos a Deus e assim conseguir os favores do Senhor, esquecendo-se, porém, que o único e verdadeiro Cristo já não está mais sujeito à dor da cruz, pois ele já morreu uma única vez por todos os seres humanos e já ressuscitou com a ressurreição eterna que jamais lhe poderá ser tirada. Cristo morreu na cruz do Calvário para chamar as pessoas para a novidade vida provinda do reino de Deus e não para as pessoas idolatrarem um Cristo eternamente preso a uma cruz e em relação a quem as pessoas deveriam pensar que podem servi-lo segundo os seus próprios interesses de piedade e compaixão. Romanos 6, 8-11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Pregar um Jesus ainda preso a uma cruz ou pregar um Cristo ainda morto é anunciar um Jesus que não existe. É pregar outro Jesus, relacionado a um espírito de morte e não de vida. E é pregar um falso e altamente distorcido evangelho. Cristo não foi crucificado para colocar um peso eterno de tristeza ou pesar sobre as pessoas. Pelo contrário, Cristo foi crucificado para prover a possibilidade de arrependimento dos pecados e reconciliação com Deus para que o peso de morte seja tirado de sobre a vida daqueles que creem no Senhor e no seu genuíno Evangelho. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Jesus que padeceu na cruz do Calvário, que chorou pelas pessoas de todos os povos e que declarou perdão a todos a partir desta cruz, é no presente o Senhor Jesus Cristo que está assentado à direita do Pai Celestial como o sumo sacerdote e Rei eterno da justiça e da paz, e que anela por dar vida, paz e alegria no Espírito do Senhor para todos aqueles que creem na sua morte como um sacrifício perfeito a favor deles, mas que também creem na sua ressurreição para lhes dar a vida eterna. Todo suposto evangelho, ou a pregação de um chamado evangelho, que propaga a morte de Cristo em favor dos pecadores, mas omite a verdade da sua ressurreição, ocorrida apenas 3 dias após a sua morte, é um algum tipo de outro evangelho, originado em espíritos que não procedem de Deus. Romanos 10, 9. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Já para outras pessoas, existe o tipo de Jesus que foi tirado da cruz, mas que foi esquecido no sepulcro. Para elas, existe o Jesus que teve uma boa intenção, que foi um bom mestre e que deixou uma mensagem positiva, mas que, assim como todos os outros mestres, morreu e foi sepultado. Para estes, o Evangelho pode ou até deve ser seguido, mas onde o Jesus deles é um Jesus inspirador do passado e não do presente. Para muitos, Jesus merece um respeito memorial, mas não o veem como o Cristo vivo que se propõe a habitar de forma viva e pessoal em cada coração que o recebe como o Senhor. Ao falarem de Jesus como um mestre do passado e presente nos dias atuais somente através dos seus preciosos ensinamentos, e não vivo no céu e para todos os que o recebem, estes igualmente pregam ou anunciam outro ou um distorcido evangelho. Ainda há outros que divulgam a um Jesus que morreu, foi tirado da cruz e que até ressuscitou, mas que agora está sob alguma restrição de atuação ao lado do Pai Celestial até a situação na Terra ficar muito feia e deteriorada para então ele poder chamar os seus para si. Aqueles que se enquadram na menção do último parágrafo, geralmente também são aqueles que propagam a Cristo como um rei de retidão e justiça para um futuro longínquo, negando que as Escrituras declaram que Cristo já recebeu autoridade e poder sobre toda a carne, toda a terra, sobre os céus e que o Pai Celestial já o estabeleceu como o regente de todo o universo e através de quem tudo é sustentado neste universo. A apresentação de um evangelho em que Cristo aguarda o mundo se deteriorar para então intervir a favor daqueles que são seus oferece uma proposição muito distante da soberania de Deus, pois ela, além de negar a regência presente de Cristo sobre o universo, também não ensina as pessoas a buscarem o governo de Cristo em suas vidas pessoais, tentando fazer com que as pessoas vivam uma vida dissociada do viver e do andar em Cristo ou do viver e andar no Espírito do Senhor. Este último tipo de proposição de um evangelho diferente, sem querer ser visto como um evangelho distorcido, atua sob a bandeira do espírito do medo e não do Espírito do Senhor que atua através do amor de Deus para lançar fora todo o medo. Este tipo de versão de outro evangelho atrai muito aqueles que gostam das mensagens dramáticas ou sensacionalistas e atrai principalmente aqueles que gostam de explorar ou dominar os seus semelhantes com suas supostas profecias futurísticas dissociadas da soberania eterna e inabalável de Deus. Portanto, seguindo a variação de tipos de Jesus que os outros evangelhos procuram adequar aos receptores destes supostos evangelhos, e não a proclamação do Senhor Jesus que diz para os receptores virem a Ele, negarem a si próprios, viverem nele e o seguirem, encontramos, por exemplo, a proposição do Jesus alegre para aqueles que querem um Jesus que os faça feliz. B. A proposição do Jesus que não cresceu e permanece menino, frágil e dependente de auxílio para aqueles que se sentem bem com a ideia ilusória de que Deus precisa que eles sustentem ao Senhor e assim não sejam eles que precisem se submeter ao Senhorio e à vontade do Cristo soberano e eterno. C. A proposição do Jesus severo para aqueles que apreciam a vida debaixo de rigidez e disciplina. D. A proposição do Jesus que dá muito dinheiro para quem dá muito dinheiro para ter mais dinheiro ainda. E. A proposição do Jesus que pesa a sua dura mão para quem dá pouco dinheiro ou que amedronta os doadores para serem mais generosos. F. A proposição do Jesus que é bonzinho e tolerante para com aqueles que vêm a todos os cultos da instituição que frequentam. G. A proposição de um Jesus que é vingativo e que conduz aquele que não veio a um culto rotineiro a sutis armadilhas destruidoras. H. A proposição de um Jesus que abençoa aqueles que obedecem aos seus guias espirituais, mesmo o Senhor Jesus tendo dito para os cristãos não procurarem três tipos de líderes. E, a proposição do Jesus que pesa a sua mão sobre aqueles que são rebeldes aos seus líderes. J. A proposição de um Jesus divertido e relaxado. K. A proposição do Jesus do sucesso e da prosperidade material para aqueles que estão fascinados pela ideia de que a vida de um indivíduo perante Deus consiste mais dos bens materiais que acumula do que aquilo que está em seu coração. L. A proposição do Jesus que exige todas as leis e regras de Moisés. M. A proposição do Jesus superstar e super-herói. N. A proposição do Jesus que é muito ocupado e não tem tempo para as coisas corriqueiras da vida daqueles que o seguem. A proposição do Jesus que somente se manifesta nas grandes aglomerações ou nos retiros espirituais. P. A proposição de um Jesus que me entende se eu ficar na minha e não me misturar com ninguém. Q. A proposição de um Jesus de mente aberta e que aceita que múltiplas religiões possam ser agregadas ao Evangelho ou que aceita o sincretismo multirreligioso ou multifilosófico. R. A proposição do Jesus da África, do Jesus da América, do Jesus da Antártida, do Jesus da Ásia, do Jesus da Europa e do Jesus da Oceania e que se adapta às culturas e tradições de cada indivíduo e povo. S. A proposição de um Jesus globalizado ou distante que entende todo o mundo, que entende as individualidades de todo mundo e aceita que cada um viva como quiser viver, desde que não se esqueça dele como Salvador de todos. E a lista acima ainda poderia ir muito mais longe, tão longe quanto os desejos das pessoas que alguém queira agradar ou tão longe quanto os líderes pensam que precisam que vá esta lista para entreterem as suas plateias debaixo de suas dominações. Por isto, muitas pessoas que querem um evangelho segundo os seus próprios interesses se abrem para receberem as proposições de tipos de Jesus distintos do verdadeiro e que são segundo o tipo de Jesus que elas próprias imaginam ou visualizam como um Cristo ideal para elas. E ainda além do exposto acima, quando as pessoas que pregam outros evangelhos começam a carecer de criatividade para propor novos tipos de Jesus, o que elas passam a fazer visto que nenhuma imagem de Jesus pode satisfazer para sempre a alma que fica sedenta pela vida verdadeira? Quando as versões distintas de Jesus já não satisfazem mais as almas dos seus seguidores, os pregadores adeptos a outros evangelhos começam a pregar ou exaltar a si próprios como dignos de serem seguidos para ocultarem ou dissimularem que não é o verdadeiro Senhor Jesus Cristo que estão pregando ou anunciando aos seus ouvintes. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Atos 20, 29 até 30. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Entretanto, o Evangelho de Deus não é oferecido pelo Senhor de tal forma que as pessoas recebedoras deste Evangelho possam definir os parâmetros ou critérios do que supostamente seria uma santificação aceita pelo Senhor e quais atitudes ou paixões elas podem manter sem que isto viesse a comprometer a sua condição de beneficiárias das dádivas celestiais. O Evangelho de Deus não é um produto ou serviço que procura oferecer um Jesus que se amolda aos gostos ou às concupiscências das pessoas a quem ele é proposto e nem oferece um Jesus bonzinho e ingênuo que pode ser enganado por humildade fingida, por piedade aparente ou por uma devoção que procura se mostrar zelosa em alguns aspectos, mas não nos aspectos mais desafiadores ou naqueles que as paixões da carne ou a soberba da vida atraem um indivíduo em particular. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Romanos 6, 11 até 16. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Colossenses 3, 23 até 24. É, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Em toda a Escritura do Senhor, vemos que há somente um Jesus Cristo a ser pregado e que tem na sua glória uma infinidade de atributos, mas também que ele jamais poderá ser moldado inteiramente ou parcialmente ao que as pessoas querem definir sobre ele ou atribuir a ele. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 1 Coríntios 8, 5 até 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. 2 Coríntios 4, 5 até 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Retornando ainda a um texto que foi citado na parte inicial deste capítulo, relembramos que aquele que aceita o anúncio de outros tipos de Jesus também acaba se expondo àquilo que é a aceitação de outro espírito em vez do Espírito do Senhor que lhes foi pregado juntamente com a apresentação do verdadeiro Cristo. Assim, a pregação de outros tipos de Jesus denuncia o fato de que várias pessoas são movidas a apresentar variações de Cristo motivadas por espíritos estranhos ao Senhor Jesus Cristo e que introduzem, além da ideia de outros tipos de Jesus, pensamentos e condutas que também contrariam a vida em linha com a direção do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. 1 Timóteo 4, 1 até 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E por fim, neste capítulo, relembramos que nas situações em que pessoas propõem outros tipos de Jesus, proposições que têm a sua origem em outros espíritos ou em espíritos perversos que se opõem a Deus, elas também acabam incorrendo na apresentação de proposições de doutrinas e ensinos distorcidos ou em linha com o espírito de engano. Muitos daqueles que anunciam distorções sobre Cristo, assim como aqueles que recebem estes anúncios, acabam se inclinando ao caminho da criação de um suposto evangelho segundo os seus próprios preceitos e interesses, colocando-se sob um contexto amplamente favorável a fascinações e ilusões segundo aquilo que deixam controlar as suas mentes carnais. 2 Timóteo 4, 3 até 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Uma pessoa até pode optar em seguir aquilo que a pregação de outro Jesus, de outro Espírito e de outro Evangelho lhe propõe e ainda sentir prazer nisto, mas a salvação e vida eterna não são concedidas com base no sentimento das pessoas. A salvação e a novidade de vida no Senhor são oferecidas com base na verdade que há em Cristo e no poder do Senhor que podem sustentar as pessoas para a vida eterna. O mundo não é um circo, um teatro, um parque de diversões onde as pessoas são chamadas a encontrarem o tipo de evangelho, o tipo de Jesus e o tipo de espírito que as agrade ou as faça se sentirem temporariamente felizes em seus sentimentos carnais. Ainda que venha a proporcionar felicidade temporal a uma pessoa em suas concupiscências, as Escrituras nos advertem que o mundo jaz no maligno, está sob o engano da injustiça e a ninguém verdadeiramente pode oferecer salvação através de qualquer caminho alternativo ao único caminho oferecido por Deus. Por mais amplas que sejam as atuações destes aspectos na vida de um indivíduo na Terra, a felicidade, o bem-estar, a capacidade intelectual, a vida farta ou a vida teatral e fantasiosa não podem salvar a ninguém para a vida eterna. Deus oferece o seu singular Jesus, o seu singular Espírito e o seu singular Evangelho a todas as pessoas e oferece as suas dádivas eternas de tal forma que todos possam escolher recebê-las. Entretanto, se uma pessoa não se contentar com o que aquilo que do reino dos céus lhe é oferecido pelo Senhor, não são os mestres e as proposições humanas que poderão prover um caminho de salvação para aqueles que o seguem, ainda que tente me escondê-las sob o nome de Evangelho ou por mais agradáveis que as suas proposições possam parecer aos seus ouvintes. Nem mesmo aquelas proposições dos supostos evangelhos que pregam sacrifícios, obras, ofertas ou dízimos para contribuírem para a salvação de um indivíduo podem alterar a simplicidade que há em Cristo Jesus e na graça de Deus através da qual as pessoas são chamadas para a salvação e vida eterna, conforme exposto amplamente nos diversos estudos da presente série sobre o Evangelho do Senhor. As denominadas boas obras das pessoas não são a causa de sua salvação. Uma pessoa pode vir a praticar obras que verdadeiramente são boas perante Deus como resultado do recebimento da justificação e redenção através do Evangelho de Deus e por permitir que Cristo lhe conceda graça, força e direção apropriada de vida. Entretanto, a inversão do que é a causa de boas obras e do que é o efeito é um dos itens mais proeminentes em função dos quais as pessoas criam os pretensos evangelhos que procuram apresentar como sendo o próprio Evangelho do Senhor. Visto que Cristo morreu na cruz para as pessoas poderem receber a salvação mediante a graça de Deus e não através de suas supostas boas obras ou obras de justiça própria, a exigência de obras e de preços de sacrifício para obter o acesso ao relacionamento com Deus é uma das expressões mais vis da injustiça que tenta se ocultar através do engano da injustiça, caracterizando-se também essa maneira como mais uma variação do que pode ser abrangido na expressão outro evangelho. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Por mais atrativa e agradável que possa parecer aos ouvidos e à alma de uma pessoa ou por mais atuante que seja na realização de obras, ofertas e sacrifícios por parte daqueles que querem merecer a salvação diante do Senhor, qualquer proposição de outro Jesus, outro Espírito ou de outro Evangelho é contrária ao Evangelho de Cristo e jamais poderá estabelecer um convívio com a verdade do Senhor, com o verdadeiro Senhor, com o verdadeiro Espírito do Senhor e com o verdadeiro Evangelho de Deus. Mateus 6, 24a. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.